projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 17. Magnata da Indústria. Segunda parte. Quando Chris soube que Gudrun Brangwen podia ensinar a Winnie modelagem e desenho, entreviu logo para a filha uma esperança de salvação. Acreditava no talento de Winifred e, como conhecia Gudrun, sabia quanto esta era especial. Podia lhe confiar a filha com a certeza de que ficaria em boas mãos. Antevia para a pequena direção e valor positivo. Já não a deixaria sem rumo e sem defesa. Se antes de morrer pudesse enxertar a menina numa árvore de confiança, considerar-se-ia livre de maiores responsabilidades. A ocasião surgira e Chris não hesitou em fazer um apelo a Gudrun. Entretanto, à medida que o pai se afastava lentamente da vida, Gerald experimentava cada vez mais a sensação de estar exposto ao perigo. Chris, afinal de contas, soubera enfrentar as dificuldades terrenas. Enquanto o pai estava vivo, Gerald não tinha de se preocupar grandemente com a existência. Agora, porém, o velho desaparecia, e o filho teria de encarar, sem preparação, as tempestades do mundo, como o imediato de um navio cujos tripulantes, já revoltados, houvessem assassinado o capitão. Não via diante de si senão um horrível caos. Não herdara a noção da ordem estabelecida nem das ideias seguras. O pensamento unificador da humanidade morria com o pai. A força centralizadora que mantinha todo aquele conjunto parecia cair em colapso ao mesmo tempo que o velho Chris. Tudo estava preparado para entrar em medonha desagregação. Gerald sentia-se abandonado num barco, que afundava pouco a pouco. Comandava um navio cuja armação se desfazia em pedaços. Sabia que durante anos se agarrara à vida para o destruir. E agora, com o remorso de uma criança travessa, via-se prestes a herdar a destruição que fizera. Nos últimos meses, sob a influência da morte dos discursos de Birkin, e do desejo penetrante de Gudrun, perdera por completo aquela certeza maquinal que fora até então o seu triunfo. Por vezes vinham-lhe ímpetos de furor contra Birkin e contra Gudrun e todo o resto da sociedade. Queria regressar aos mais estreitos conservantismos, para o meio da gente mais estupidamente convencional. Gostaria de fechar-se no mais estrito Torismo, uma doutrina política dos Tories, como são conhecidos os membros do Partido Conservador da Inglaterra. Mas esta reação não durou tempo suficiente para o levar a agir naquele sentido. Durante a infância e adolescência, Gerald sentira desejos de barbárie. A época de Homero definia o seu ideal. Quando qualquer homem se podia tornar chefe de um grupo de heróis ou permanecer anos a fio numa odisseia maravilhosa. Detestava, sem o menor pesar, as circunstâncias em que lhe decorria a vida, de modo tal que nunca chegara realmente a conhecer Beldover, nem o Vale das Jazidas de Ulha. Voltava as costas inteiramente à negra região carbonífera que ficava à direita de Shortlands e enfrentava o campo e as florestas de além de Willey Water. É certo que o arfar e o estridor das minas se podiam ouvir mesmo em Shortlands, mas desde a mais tenra infância Gerald nenhuma atenção lhe prestara. Porfiava em ignorar todo aquele oceano da indústria, cujas ondas sombrias lhe vinham banhar os próprios passeios pelo jardim. O mundo era, na verdade, um lugar selvagem, onde se andava a cavalo, se caçava e nadava. Não existia autoridade. Gerald era um revoltado contra ela. A vida transcorria, pois, em plena liberdade. Fora enviado para o colégio, o que se lhe afigurou lúgubre como a morte. Recusou-se a ir para Oxford e preferiu uma universidade alemã. Passou algum tempo em Bonn, em Berlim, em Frankfurt. Desejou ver e conhecer tudo em curiosa objetividade, como se aquilo fosse o maior dos divertimentos. Em seguida, quis experimentar as artes da guerra. Viajou pelas regiões bravias que tantos atrativos tinham para ele. O resultado disso foi ter achado a humanidade semelhante em toda parte. E, para um espírito como o seu, curioso e frio, o selvagem pareceu-lhe mais insípido, menos interessante do que o europeu. Assim, apoderou-se de toda espécie de ideias sociológicas e sistemas de reforma que permaneceram à superfície sem nunca passar de um simples divertimento mental. O seu principal valor residia no fato de serem uma reação contra a ordem estabelecida, reação demolidora. Por fim, encontrou nas minas de carvão de pedra a sua verdadeira aventura. O pai convidara-o a participar da empresa. Gerald havia estudado ciências relacionadas com a indústria extrativa, que não lhe tinha despertado grande entusiasmo. Mas agora, e de repente com exaltação até, ei-lo a tomar contato com a vida. O fomento das riquezas tinha-o impresso fotograficamente na consciência. De súbito tornava-se coisa real e Gerald fazia parte da engrenagem. Ao fundo do vale estendia-se a linha férrea que ligava as minas de carvão umas às outras. Sobre os trilhos corriam os comboios, pequenos, de carretas abarrotadas ou de vagões vazios, exibindo cada um, em caracteres grandes e brancos, as iniciais da firma, C.B. e Companhia. Desde muito criança, Gerald habituara-se com aquelas letras, mas era como se nunca as tivesse visto, quanto mais familiares, mais ignoradas. Pela primeira vez, descobria também o seu próprio nome escrito nas paredes e chegava-lhe, enfim, a visão do poder de que dispunha. Tantos vagões com as iniciais do nome dos Christes a correr por todo o país, via-as quando chegava a Londres, quando ia a Dover, como se espalhava até tão longe o seu domínio. Contemplava Beldover, Selby, Waitmore, Ledley Bank, todas aldeias de mineiros que dependiam inteiramente das minas de seu pai. Eram horríveis e sórdidas, tinham sido o pesadelo da sua infância. Agora, porém, admirava-os com orgulho. Quatro vilas recentes, ainda em construção, e vários centros industriais igualmente feios, agrupavam-se sempre subordinados à administração das minas. Gerald distinguia a multidão dos mineiros saindo do trabalho e espalhando-se pelos caminhos ao entardecer. Milhares de seres humanos carrancudos, vagamente disformes, a boca vermelha se destacando em seus rostos sujos, todos submetidos à vontade do potentado. Às sextas-feiras de noite, conduzia o automóvel vagarosamente até Beldover, ao mercado, através de compacta massa de seres humanos que faziam as suas compras despendendo o dinheiro da semana. Eram todos seus empregados, feios e grosseiros, mas instrumentos do seu poder. Ele era o deus daquele universo de autômatos. Os homens e as mulheres, maquinalmente, afastavam-se para deixá-lo passar. Não lhe importava que abrissem caminho de boa vontade ou resmungando. Pouco se lhe dava que pensassem isso ou aquilo de sua pessoa. A visão cristalizava-se-lhe de súbito e a humanidade aparecia-lhe como um utensílio dos seus interesses. Falassem-lhe outra vez de humanitarismo, de sofrimentos e de sentimentos, coisas ridículas, na verdade. As dores e o sentimento dos indivíduos nada tinham a ver com ele. Meras circunstâncias, como os fenômenos meteorológicos. O que importava era o caráter de instrumento daqueles trabalhadores. Podia-se dizer de um operário como de uma faca. Está cortando bem? O resto não contava. Tudo no mundo tem a sua função e o bom ou mau desempenho dela é que interessava, em última análise. O mineiro é um bom mineiro? Isso basta. O próprio Gerald, que tinha sobre os ombros a responsabilidade da empresa, era capaz como diretor? Em caso afirmativo, satisfazia o desiderato. E o resto seriam histórias. As minas lá estavam, tão antigas, esgotavam-se e não valia mais a pena atingir o filão. Falava-se até em fechar duas delas. Foi nesse momento que Gerald fez a sua entrada em cena. Olhou em volta. Sim, as jazidas lá estavam. Velhas, obsoletas, semelhantes a leões decrépitos e inúteis. Observou melhor. Ora, o que representava aquilo senão o esforço desajeitado de espírito sem brilho? Permaneciam ali como obra abstrata de cérebros imperfeitos. Deixá-las dormir sossegadas. Era melhor não pensar nelas, mas sim no carvão que jazia sepultado. Seria em grande quantidade? De fato, muito grande. As escavações feitas não tinham conseguido atingi-lo. Eis a verdade. Portanto, restava voltar às costas à obra já realizada. A hulha existia nos filões, ainda que fossem muito delgados. Existia ali matéria inerte, desde sempre, desde o começo do mundo, à espera do trabalho do homem. A vontade do indivíduo seria o fator primordial. O homem é o senhor da terra. O espírito está às ordens da sua vontade. E esta é absoluta, o único absoluto, afinal. O desejo do homem é submeter a matéria aos seus próprios interesses. Essa submissão representa o principal. O combate é o fim supremo. Os frutos da vitória, mero resultado. Não era por amor ao dinheiro que Gerald se ocupava das minas. A riqueza não se lhes antepunha como princípio e fundamento. Não ambicionava a ostentação nem o luxo, nem pretendia atingir a mais alta condição social. O que o impelia era a satisfação das próprias vontades na luta contra as condições naturais. Manifestava-se esta no propósito de extrair carvão da terra com o máximo proveito. O proveito seria quando muito o preço da vitória. Mas o triunfo em si mesmo consistia na realização da obra. Vibrava de prazer em face do desafio. Todos os dias lá estava no local, examinando, experimentando, ouvindo o parecer dos peritos e fazendo pouco a pouco uma ideia geral da situação. Da mesma forma que um chefe militar esboça seus planos de campanha. Depois, foi necessário empregar métodos novos. A exploração fizera-se até ali por processos antiquados, segundo o processo de obter da terra a maior soma de dinheiro, a fim de enriquecer e dar conforto aos proprietários, de assegurar aos trabalhadores salários convenientes e boas condições de existência, e espalhar a riqueza por toda a região. O pai de Gerald, que representava a segunda geração dos donos, herdara a indústria em excelentes bases e só se preocupara com a situação dos operários. As minas, para ele, eram antes de tudo vastos terrenos destinados a fornecer pão e bem-estar às centenas de criaturas agrupadas à sua volta. Toda a vida lutou para que os seus homens se beneficiassem com o trabalho, interessando os sócios naquela cruzada humanitária. E, de certo modo, acabou por consegui-lo. Poucos havia que fossem pobres demais ou que passassem grandes dificuldades. Tudo nadava em abundância, porque as jazidas eram ricas e a extração se fazia facilmente. Os mineiros naquela época, achando-se mais ricos do que podiam esperar, consideravam-se felizes e triunfantes. Julgavam-se abastados. Congratulavam-se com a sorte auspiciosa, lembrando-se de quanto os pais haviam sofrido e sentiam que os melhores dias haviam chegado. Mostravam-se reconhecidos para com os proprietários, pioneiros que haviam aberto os poços e feito jorrar a fonte da abundância. O homem, porém, nunca está satisfeito. E assim aquela gente passou da gratidão para com os patrões à murmuração e à desconfiança. O salário pareceu-lhes insuficiente e começaram a reclamar um aumento. Por que motivo havia de ser o patrão muito mais rico do que os operários? A crise estalou durante a minoridade de Gerald, quando o sindicato dos proprietários fechou as minas porque os trabalhadores não queriam aceitar o salário proposto. Este lockout forçara Thomas Crisch a impor as novas condições. Como pertencia ao sindicato, vira-se obrigado a fechar as jazidas contra a vontade dos trabalhadores. Ele, o pai, o patriarca, estava compelido a negar os meios de vida aos filhos, ao povo. Ele, o ricaço, a quem os bens a custo permitiam que entrasse no céu, devia agora voltar-se para os pobres e dizer-lhes assim: vocês não trabalharão, não terão com o que comer. Partia-se-lhe o coração ao reconhecer a realidade do estado de guerra. Teria preferido que a sua indústria decorresse no meio do amor. Sim, o amor é que devia ser a força propulsora das suas máquinas. E, pelo contrário, via sair da bainha cinicamente a espada da necessidade. Partia-se-lhe de fato o coração. Precisava de iludir-se e a ilusão acabava de ser destruída. Os homens, é claro, não eram contra ele, mas estavam contra os patrões. Era a guerra e, de boa ou má vontade, Crisch sentia que o pior lado era aquele que ele ocupava, isto em sua consciência. Grandes grupos de mineiros exaltados faziam reuniões diárias, levados por um novo entusiasmo místico. Entre esses difundia-se o princípio de que todos os homens são iguais na terra e pretendiam conduzir a ideia à sua realização efetiva. Não seria, afinal de contas, a doutrina de Cristo? E o que é uma ideia, senão o germe da ação no mundo material? Todos os homens são iguais em espírito, são todos filhos de Deus. De onde vinha então aquela desigualdade tão evidente? Tratava-se de um credo religioso precipitado às suas conclusões terrenas. Só tinha de admitir, de acordo com a sinceridade dos seus dogmas, que a desigualdade era um mal, mas não podia ceder os seus haveres, que eram a causa dessa mesma desigualdade. Assim, os mineiros combateram pelos direitos que lhes assistiam. Inspirava-os a paixão da igualdade, último ímpeto do verdadeiro fanatismo religioso existente sobre a terra. A turba amotinada punha-se em marcha. Viam-se os rostos iluminados de fé, como numa guerra santa, envoltos numa fumaça de cobiça. Como seria possível separar a paixão pela igualdade do instinto da cupidez naquele início de luta pela distribuição de riquezas? Mas o Deus era a máquina. Cada homem proclamava a igualdade perante a divindade da grande máquina produtora. Cada um deles era parte igual dessa divindade. Entretanto, Thomas Crisch sabia que semelhante raciocínio era falso. Se a máquina fosse divina e a produção e o trabalho formas do culto, então o mais maquinal dos espíritos seria o mais puro e o mais nobre representante de Deus na Terra. E o resto ficaria subordinado, cada qual conforme a sua categoria. Houve desordens. Houve um incêndio à entrada da mina de Waitmore. Era a mais afastada da região, já na orla da floresta. A tropa acudiu. Das janelas da casa de Shortlands, naquele dia fatal, podiam-se ver as chamas, a pouca distância, elevando-se para o céu. E o comboio da empresa, que costumava transportar mineiros para Waitmore, atravessou o vale repleto de soldados com os seus dolmans vermelhos. Ouviu-se ao longe o ruído das descargas, e chegou a notícia de que os amotinados tinham sido dispersados. Morrera um homem e o fogo fora extinto. Gerald, que era ainda pequeno, estava maravilhado e excitadíssimo. Desejaria ir com os soldados atirar nos arruaceiros, mas não lhe permitiam transpor os portões do jardim onde estacionavam as sentinelas armadas. Gerald aproximava-se delas, encantado, enquanto grupos de mineiros vagueavam pelos caminhos, gritando e insultando. Mostrem como sabem atirar bem seus bonecos fardados. Durante esse tempo, Thomas Christ, de coração opresso, distribuía por caridade centenas de libras. Por toda a parte se fornecia comida em abundância. Bastava pedir o pão, o chá era gratuito. As crianças jamais tinham visto semelhante festim. Nas sextas-feiras à tarde, levavam para as escolas enormes cestas de bolos e doces e grandes latas de leite para que as crianças se fortalecessem. Por fim, tudo acabou. Os homens retomaram o trabalho. Mas já não era como antes. Criara-se uma nova situação. Reinavam novos princípios. Mesmo na máquina havia igualdade. Acabava-se a subordinação de uns para com outros. Todos seriam iguais. O instinto do caos entrara ali. A igualdade mística é uma abstração. Não no possuir e no agir. Simples processos. Em realidade, na função, um homem parte do conjunto. Deve ser subordinado às outras partes. É uma condição da existência. Contudo, o espírito de desordem havia surgido, e a ideia da igualdade mecânica servia de arma para executar a vontade do homem, a sua ânsia de caos. Gerald, pequeno como era naquela época dos motins, só ambicionava ser homem para combater os mineiros. O pai, no entanto, via-se apertado entre duas meias-verdades que o esmagavam. Precisava ser genuíno cristão e formar, ao lado dos operários, seus iguais. Desejaria até distribuir com os pobres tudo quanto possuía. Mas, por outro lado, grande industrial, sabia perfeitamente que devia guardar os bens e preservar a autoridade. Constituía para ele uma obrigação de ordem divina, tão divina quanto a necessidade de distribuir os seus haveres, talvez até mais, o que o obrigava a agir como agia. Todavia, como suas ações não se conformavam com o seu ideal, este obcecava-o e ele morreria de desgosto por traí-lo. De que adiantara ser pai amoroso, terno e bom, capaz de sacrificar-se? Os mineiros murmuravam sobre os milhares de libras que o magnata entesourava por ano. Não se deixavam iludir. Crescendo e tomando melhor conhecimento do mundo, Gerald renegou esse ideal paterno. Para ele, pouco importava a igualdade. A moral cristã de amor e de sacrifício era coisa antiquada. Para ele, a posição social e a autoridade constituíam coisas sérias e justas neste mundo, e seria tolice desconhecê-las. Eram justas pela razão de serem necessárias ao funcionamento da sociedade, embora não representassem um fim supremo. Assemelhavam-se às partes componentes de um maquinismo. Ele próprio formava a parte central desse todo, no seu lugar de chefe, e o conjunto dos operários era a parte sujeita à sua fiscalização. Assim mesmo acontecia, nem mais nem menos. Irritar-se com alguém pelo fato de um eixo central pôr em movimento centenas de rodas seria o mesmo que acusar o sol de fazer girar os astros. Afinal de contas, que tolice seria, por exemplo, a Terra, a Lua, Saturno, Júpiter ou Vênus reivindicarem o direito de ser o centro do universo? Tal asserção só teria, por fim, a vontade de provocar desordens. Sem se afligir por chegar a uma conclusão especulativa, Gerald agarrou-a antes pelos cabelos. O problema da igualdade democrática foi posto de lado como absurdo. O que importava era a grande máquina social da produção. Deixá-la funcionar com acerto, deixá-la produzir tudo em quantidade suficiente. Que receba cada homem a sua porção racional, maior ou menor, consoante o grau de trabalho ou lugar ocupado. E então, realizada a obra, o diabo intervenha e cada um procura os seus prazeres e apetites, uma vez que não cause prejuízo a ninguém. Assim se lançou Gerald na sua tarefa e restabeleceu a ordem na indústria. Tanto nas viagens que fizera como nos livros que lera, adquirira a convicção de que o segredo essencial da vida repousa na harmonia. Em que consistia, porém, essa harmonia não lhe fora fácil dizê-lo com nitidez. A palavra agradava-lhe, e Gerald tinha a impressão de haver atingido o seu próprio desiderato. Empreendeu, pois, o encargo de pôr a sua filosofia em prática, obrigando o mundo a aceitar os princípios de ordem e traduzindo a expressão, um tanto mística, de harmonia, pelo nome mais prático de organização. Viu com clareza o que a empresa era e o que lhe convinha fazer. Forçoso seria travar luta com a matéria, com a terra e com a hulha nela contida. Esta foi a única ideia, voltar-se para a matéria inanimada do subsolo e submetê-la pela sua vontade. Para esse combate, fazia-se mister possuir instrumentos e ferramentas, tudo bem organizado. Mecanismo tão perfeito e harmonioso nos seus pormenores que representasse o pensamento dirigente do homem e que esse mecanismo, pela repetição constante dos movimentos que lhe eram dados, realizasse os fins em vista, de forma irresistível e inumana. Este princípio inumano das máquinas que Gerald sonhava pôr em funcionamento inspirava-lhe ardor religioso. Ele, homem, podia fazer intervir um agente perfeito, imutável, quase divino, entre ele próprio e a matéria a dominar. Havia dois antagonistas, a sua vontade e a resistência da terra. E entre ambos, Gerald estabeleceria a expressão do seu querer, a encarnação do seu poderio, a máquina enorme e infalível, sistema e atividade de pura ordem. Repetição meramente mecânica, até o infinito. Por isso mesmo, eterna e infinita. Achava, assim, o eterno e o infinito no puro princípio da máquina. Princípio de completa coordenação num perfeito e complexo movimento sempre igual, como o manobrar de uma roda. Mas rotação produtiva. Produtiva repetição eterna e infinita. Seria, assim, um Deus movimentando essa contínua rotação sem limites. Gerald tomaria as proporções de um Deus das máquinas. E toda a intenção produtora do homem revelar-se-ia divina. Tinha ele agora o seu plano de vida. Desenvolver sobre a Terra um sistema imenso e perfeito, no qual a vontade humana deslizaria suavemente sem obstáculos, alheia ao tempo, como uma divindade em movimento. Começaria pelas minas. As premissas estavam estabelecidas. Primeiro, a resistência da matéria no subsolo. Depois, os processos de submissão, instrumentos pessoais e metálicos. E, finalmente, a sua própria vontade, a sua inteligência. Seria preciso combinar maravilhosamente miríades de instrumentos humanos, animais e metálicos, como dínamos e motores, extraordinária fusão de milhares de pequeninas coisas num todo maior e mais perfeito. E então, neste caso, a exatidão seria atingida, a vontade superior completamente realizada e a da humanidade inteiramente compreendida. Pois a vontade humana não se opunha de maneira mística à matéria inanimada. Não seria a história da primeira, nem mais nem menos do que o relato do seu triunfo sobre a segunda? Os mineiros haviam sido ultrapassados. Enquanto se embaraçavam ainda nas redes da divina igualdade dos homens, Gerald passara-lhes à frente, resolvera-lhes o problema e empreendera na sua qualidade de ser humano a execução da vontade dos seus semelhantes, considerada em conjunto. Não fazia mais do que representar os mineiros, no melhor sentido, considerando que a única maneira de efetivar totalmente o desejo do homem consiste em construir a máquina perfeita e inumana. Não os representava, porém, senão em essência. Estavam muito longe dele, antiquados ainda a questionar sobre a igualdade material. A vontade transmudara-se em novo e maior desejo, que era a atenção de um mecanismo infalível entre o homem e a matéria, transformando assim a divindade em mecanismo também. Logo que Gerald fez parte da empresa, todo o velho sistema em que esta girava começou a experimentar as convulsões da morte. Toda a vida sentira o rapaz que um demônio poderoso e destruidor se apossava dele. Às vezes, como uma espécie de loucura. Esse temperamento entrou assim para a firma como um vírus e produziu cruéis erupções. Terrível e desumano, Gerald examinava as coisas uma por uma, com minúcia. Não poupava situações particulares. Não se detinha em razão de nenhum sentimento. Observava os velhos gerentes de cabelos brancos, os empregados antigos, os reformados assustadiços, e removia-os como trastes inúteis. A empresa parecia então um asilo de inválidos. Gera não tinha escrúpulos sentimentais. Estabeleceu as aposentadorias necessárias, tratou de procurar substitutos idôneos e, quando os conseguia obter, fazia logo as modificações do pessoal. Recebi uma carta comovente de Letterington, dizia-lhe o pai em tom suplicante. Você não acha que poderíamos conservar esse infeliz por mais algum tempo? Sempre apreciei o trabalho dele. Já arranjei quem o substituísse, pai. Ele será mais feliz fora daqui, pode crer. Não lhe parece suficiente a pensão que lhe damos? Não é bem o que ele deseja, coitado. O que sente é ser afastado do serviço. Diz que se sente em condições de trabalhar por mais 20 anos. Mas não no gênero de trabalho que eu preciso. O homem não entende nada disso. O pai suspirava e não queria saber de mais nada. Tinha a impressão de que se quisessem continuar a trabalhar realmente, tudo teria de ser reformulado. E, afinal de contas, não seria pior para todos se tivessem que fechar as minas? Assim, o velho Chris limitava-se a responder aos requerimentos dos seus antigos e fiéis empregados. É Gerald quem resolve. Desta maneira, o pai foi entrando pouco a pouco na sombra. Toda a energia vital se lhe esvaíra. Mantivera-se de acordo com os seus princípios, que eram os da religião, mas que, no entanto, se tinham tornado ultrapassados, postos de lado pela sociedade atual. Já não compreendia nada. Restava-lhe apenas ir esconder-se no quarto, com suas velhas doutrinas, e ficar silencioso. Os belos círios da crença, que já não iluminavam o mundo, continuariam a arder docemente, suficientemente, na câmara triste da sua alma, na paz do isolamento. Gerald começou a reforma pelo escritório da firma. Precisava fazer economias severas para que tivessem eficácia as alterações introduzidas. "Que é isso de carvão para as viúvas?" perguntou. Temos sempre concedido às viúvas dos homens que trabalharam na empresa certa quantidade de carvão de 3 em 3 meses. Pois vamos suspender o fornecimento. Isto aqui não é instituição de caridade, como muita gente imagina. Sentia aversão em pensar naquelas estúpidas imagens de humanitarismo sentimental. Pareciam-lhe quase repelentes aquelas viúvas. Não teria sido preferível havê-las imolado a cada uma na fogueira do marido defunto, como na Índia? Que pagassem ao menos o preço do carvão. De mil maneiras foi restringindo as despesas, e com tanta habilidade que os outros mal davam por isso. Os mineiros deveriam pagar o transporte do carvão que lhes era fornecido. o que não deixava de pesar nas despesas. Pagavam igualmente pelos utensílios do trabalho, pela conservação, pelo gasto da iluminação e mil outras coisas insignificantes, que, todavia, importava no fim da semana em cerca de um shilling por cabeça. Embora tudo isto os aborrecesse, não se acautelavam suficientemente. Para a firma, resultava numa economia de centenas de libras semanais. A tudo estendeu Gerald gradualmente a sua fiscalização, até que começou a reforma propriamente dita. Em cada serviço entraram engenheiros peritos. Procedeu-se a uma poderosa instalação elétrica, tanto para obter luz como para tração subterrânea e força motriz em geral. Cada mina recebeu eletricidade. Compraram-se maquinismos novos na América, maquinária que os operários jamais haviam visto. Gigantes de ferro, assim chamavam eles aos engenhos de perfuração e outros mais, até ali desconhecidos. O trabalho nos poços mudou por completo. A vigilância deixou de ser exercida pelos mineiros e o sistema de contramestres foi abolido. Tudo funcionava pelo mais rigoroso e aperfeiçoado método científico. Por todos os cantos havia pessoas vigilantes, fiscalizando, e os mineiros restringiam-se ao papel de meras ferramentas da profissão. Tinham de trabalhar de verdade, muito mais do que antes, numa tarefa desmoralizadora, pelo aspecto que apresentava, de maquinal. A tudo, porém, se submeteram. A alegria abandonou-os, a esperança esmoreceu à medida que se tornavam simples autômatos. E, contudo, aceitaram as novas condições, chegaram mesmo a descobrir-lhe sabor. No começo detestaram Gerald Krisch, prometeram contrariá-lo, assassiná-lo até. Mas, com o decorrer do tempo, aceitaram tudo com uma resignação um tanto fatalista. Gerald era sacerdote máximo, representava a religião que eles na realidade professavam. O pai foi depressa esquecido. Havia agora um mundo diferente, uma ordem nova, terrível, desumana, mas que satisfazia pelo seu próprio espírito revolucionário. Aos operários não desagradava pertencerem a essa máquina imensa e maravilhosa, ainda mais que ela os destruísse. Era isso que desejavam, parecia-lhes o mais elevado que o homem até então concebera, o mais extraordinário sobre-humano. Exaltava-os a ideia de fazerem parte desse sistema superior e fenomenal, que ultrapassava o sentimento e a razão, qualquer coisa, na verdade, divina. Os corações sucumbiam, mas as almas orgulhavam-se. De outra maneira, Gerald não teria conseguido o seu fim. Guia ao encontro da vontade do grupo, proporcionando o que a turba operária desejava. Essa participação no vasto sistema admirável que sujeitava a vida aos puros princípios matemáticos. Originava uma espécie de liberdade, a que eles ambicionavam realmente. Fora dado o primeiro grande passo na demolição, a primeira e avassaladora fase do caos. Destruição do organismo, dos intentos e da unidade orgânica pelos axiomas da mecânica. Subordinação de todos os elementos individuais e sociais a um propósito exclusivamente abstrato. Pura desorganização por um lado, mas pura integração por outro. Eis o primeiro e mais perturbador estágio da desordem. Gerald andava satisfeito. Sabia que os mineiros o tinham odiado. Ele, por seu lado, já deixara de lhe sentir aversão. Quando, ao entardecer, vinham em bandos arrastando as pesadas botas com que sujavam o chão, os ombros levemente descaídos, aqueles homens não o cumprimentavam, nem sequer olhavam para ele. Passavam como uma corrente negra e cinza, insensível e resignada. Para ele, é claro, não tinham a menor importância, a não ser como instrumentos. Nem Gerald a possuía, para os homens, que apenas o consideravam a peça suprema de toda a máquina. Uns existiam como mineiros, outro como diretor. Admirava-lhes a qualidade do trabalho, porém, como pessoas, não eram mais do que simples acessórios, pequenos fenômenos esporádicos, sem importância. Os homens, tacitamente, concordavam com isso, já que Gerald era o primeiro a aprovar. Obtiveram bom êxito. Convertera a indústria em algo puro, novo e terrível. Extraía-se mais carvão do que nunca. Portanto, o sistema funcionava às mil maravilhas. Havia um punhado de técnicos inteligentes, tanto para as minas como para o sistema elétrico, e a despesa com eles não era muito grande. Um homem instruído e diplomado não custa muito mais do que um operário. Os gerentes, todos indivíduos capazes, não obrigavam também a maiores dispêndios do que aqueles atabalhoados dirigentes do tempo do velho Chris, que não passavam de antigos mineiros promovidos. O diretor principal, que recebia 1.200 libras por ano, fazia a empresa poupar pelo menos 5 mil. Tudo aquilo girava tão bem que o próprio Gerald podia quase ser dispensado. Era tudo, na verdade, tão perfeito que um medo estranho muitas vezes o assaltava. Viveu durante anos num delírio de atividade. O que fazia sempre lhe parecia bom demais. Gerald tomava proporções de divindade, personificava o dinamismo puro e exaltado. Mas agora, fora bem sucedido a atingir a finalidade proposta. Por mais de uma vez, quando se encontrava à noite sem nada para fazer, invadia-o subitamente o terror, não sabendo já o que ele próprio era. Ia até diante do espelho e mirava-se demoradamente, examinando o rosto, os olhos, procurando qualquer coisa. Tinha medo, um medo mortal, mas ignorava de quê. Contemplava-se de novo. Ali estava, bem constituído e saudável, o mesmo de sempre. Contudo, não se sentia real, julgava-se uma máscara. Não se atrevia a tocar na face, com receio de verificar o que realmente era. Os olhos continuavam azuis e brilhantes, o olhar permanecia firme. Todavia, não tinha a certeza de que não fossem bolhas da mesma cor, que rebentariam de uma hora para outra, deixando-o aniquilado. No fundo delas, descobriu uma sombra, como se fossem bolas, de fato, cheias de treva. E temia que ele mesmo, um dia qualquer, se tornasse um inútil e não significasse mais nada, na escuridão envolvente, do que um balão apagado. Mas a vontade não declinara. Gerald estava sempre apto a agir, ler, pensar. Gostava dos livros que tratavam do homem primitivo. Consultava volumes de antologia e de filosofia especulativa. Tinha um espírito ativo. Assemelhava-se, porém, a uma esfera flutuando nas trevas. A todo momento poderia arrebentar, atirando-o no caos. Morrer não morreria. Isso sabia-o bem. Continuaria a viver, mas uma vida sem objetivo, vazia da divina razão. Sentia medo, medo estéril e singular, sem poder, contudo, reagir àquele pavor. Era como se os centros nervosos se lhe secassem. E mesmo quando pressagiava o enfraquecimento do espírito, que devia desaparecer em uma daquelas crises, Gerald conservava a tranquilidade, calculada e sã, livremente pensada e meditada. Mas a tensão era grande. Pressentia faltar-lhe o equilíbrio. Deveria ir para qualquer lugar, o mais breve possível, e procurar repouso. Só Birkin seria capaz de o livrar daquele medo, preservá-lo de tudo, graças àquela mobilidade e versatilidade que o caracterizavam e que pareciam conter uma fé profunda e permanente. E, no entanto, Gerald continuava afastado de Birkin, como uma pessoa que sai de uma cerimônia na igreja e reentra no mundo do trabalho e da existência material. Ele lá estava, não era outro, e tais ideias não passavam de fantasias. Fazia-se mister que se conservasse em contato com o mundo e com a existência material. eis o que se tornava cada vez mais difícil, tal a pressão que se exercia sobre a sua pessoa, como se por dentro se houvesse formado um vácuo e a superfície não tolerasse a pressão atmosférica. O único alívio era dado pelas mulheres. A seguir a uma orgia com qualquer prostituta, Gerald se acalmava e esquecia a obsessão. O pior é que logo perdia o interesse pelas mulheres. Não se importava mais com elas. Bichana, por exemplo, agradava-lhe, mas isso era exceção e mesmo assim não o prendia muito. Não, só mulheres, como mulheres, tornavam-se inúteis daí por diante. Compreendia que o espírito precisava ser estimulado com violência antes que o homem despertasse fisicamente.